Oi, pessoal. Olá a todos. Muito boa tarde. Aê, o pessoal tá animado. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas dezembro chegou. Talvez você diga assim, uau. Talvez você diga assim, ufa, finalmente. Eu não sei qual é o seu caso, mas dezembro chegou. Então a gente tá cheio de expectativas para aquilo que pode acontecer em 2022. Não que tenha sido um ano fácil. Para muita gente foi especialmente difícil. Mas outra coisa chega também com dezembro, que é uma série nova aqui na Ibira. E a série, a ocasião, pede, não podia ser diferente. Tem o tema de Milagres do Natal. Então a gente quer, nesses domingos que nós temos aí pela frente, falar um pouco, a cada domingo, de alguns dos milagres que levaram ao milagre grande que foi o primeiro Natal. E hoje a gente começa, sem muitas delongas, falando num texto de Gálatas capítulo 4, verso 4. Enquanto você acha aí, eu vou te dar a dica do nosso tema de hoje. Milagres do Natal. Hoje nós vamos falar do milagre do momento. O milagre do momento. Eu vou convidar vocês a lerem comigo e depois a gente ora na sequência, tá bom? Só para mudar as coisas um pouquinho. Então, Gálatas 4, verso 1 ao 7, embora a gente vá destacar hoje o 4. Diz assim, digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, algumas traduções dizem a tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, verso 4, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua palavra revelada a nós. Te agradecemos porque no decorrer da história o Senhor achou apropriado que a tua vontade, o teu querer para nós como indivíduos, como seres humanos, como igreja, ficasse registrado e revelado. E agora a gente pede, Pai, que o Senhor nos ajude nesse tempo que a gente tem o privilégio de olhar, de ler, de refletirmos juntos como comunidade sobre esse texto, que o Senhor nos dê entendimento, que teu Santo Espírito abra nossa mente, nosso coração, e que essa palavra caia em solo bom, em terreno fértil, para que ela possa frutificar em nossas vidas, como indivíduos e como igreja. Essa é a nossa oração nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, milagres, por definição, são eventos únicos e extraordinários. Por isso que a gente fala que são milagres, certo? Além da explicação, quando você fala de um milagre, o evento foge de uma explicação lógica, foge de uma explicação científica, foge de uma explicação, talvez, das leis da física. Alguns vão olhar para o evento do milagre e vão dizer assim, olha, na verdade são fenômenos naturais, que a gente talvez não entende ainda na ciência como acontece. Não tem nada de mais nesse negócio aí. O que tem de mais é que a gente não entende. Mas um dia a gente vai entender, porque a tecnologia está avançando. Então, são coisas que hoje a gente não tem explicação, mas que são eventos naturais. Tem outros que vão dizer assim, não, são eventos sobrenaturais. São eventos que claramente são fruto de uma intervenção divina no meio da humanidade. E aí tem aqueles que ficam no meio do caminho, né? Como é que fica no meio do caminho com uma situação como essa? Bom, eu fico entre o material e fico entre o divino. Tem gente que pensa em Deus como aquele cara que é um grande engenheiro, relojoeiro, que montou aquele relógio bonito, cheio de engrenagens, um negócio sofisticado, cheio de precisão. Aí ele deu corda e deixou rodando. Não pôs mais a mão. Um Deus que não interfere na história depois que ele deu início. De vez em quando, muito raramente, talvez, quem sabe, dá uma atrasadinha no tempo, aí ele entra e interfere só para fazer um ajuste. Aí isso seria um milagre. Então tem quem pense que é desse jeito que os milagres acontecem. Mas será que é assim? Será que Deus realmente deixa a história correr solta? Será que ele não intervém? Será que ele não controla? Como que será que funciona isso? Falando hoje de Natal,
mais especificamente do primeiro Natal, o texto que a gente leu em Gálatas sugere algo diferente dessas questões que talvez a gente ponderou agora, que as pessoas possam imaginar que seja um Natal. A gente começa com, logo no começo do texto, verso 1, Paulo fazendo uma analogia muito interessante sobre maioridade. E é interessante isso, ele fala: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Que comparação estranha de se fazer, né? Embora seja dono de tudo. Ele é dono de tudo, é menor de idade, mas não pode exercitar o seu domínio sobre tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães, ou tutores, como algumas traduções dizem, até o tempo determinado por seu pai. Então vai chegar um momento em que ele vai se tornar maior de idade e vai poder usufruir do direito que ele tem como herdeiro. Aqui é interessante porque ele vem e faz uma comparação, que assim também somos nós. O que quer dizer essa conversa de escravo, de herdeiro, de menor de idade, de maior de idade? Como é que funciona esse negócio? Bom, funciona assim. Mesmo tendo certos direitos, o herdeiro, até certa idade, não pode exercer seus direitos. Ele não pode comprar e vender propriedade. A gente tem no Brasil uma série de questões de direito que dependem da idade do sujeito. Por exemplo, direito a voto. Todo cidadão tem direito a voto, mas só depois dos 16 anos. Até então, ele não pode exercer aquele direito. Entende-se que ele não tem ainda maturidade suficiente para isso. O direito da autonomia. O pessoal acha que depois de 18, agora é maior de idade e pode fazer tudo, mas a maioridade civil acontece aos 21. Então, se você quer se casar antes dessa idade, pai e mãe têm que assinar. Você não responde por si para tomar a decisão legal de se casar antes dos 21 anos. Então, existem certos direitos que já são seus, mas eles só podem ser realizados depois da maioridade. Então, ele está emprestando um pouco essa ideia aqui. Mas aí ele vem e fala de escravidão, assim, como assim? Na sequência ele fala, no verso 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares. Porque ele vem antes falando que esse herdeiro, quando ele é menor de idade e não pode exercitar o seu direito, ele difere em nada daquele que é um escravo. Por quê? Vamos lembrar que a gente está falando da época do Império Romano. E os romanos tinham escravos. Eles às vezes conquistavam povos e traziam aqueles povos como escravos. E tinha um negócio muito forte na jurisdição romana, que era assim: se você é cidadão romano, você tem certos direitos, você tem o maior número de direitos. Se você não é um cidadão romano, você tem menos direitos. Se você lembrar, tem uma discussão que Paulo tem com algumas pessoas que queriam prender ele, e eles o prendem indevidamente, e quando descobrem que ele é cidadão romano, rapidamente tentam soltar ele às escondidas. E ele fala: não, você me prendeu sem perguntar, não é assim. E em dado momento, um centurião pergunta para ele assim: olha, você é cidadão romano? Eu paguei caro pela minha cidadania. E você? Ele fala: não, eu tenho direito de nascença, eu nasci cidadão romano. Então tinha essa questão aí acontecendo dos direitos que tinha o cidadão. Pá, mas e o escravo? O escravo tinha direito nenhum. O escravo era menor que tudo. Essa questão da escravidão em termos de sociedade, de nível social, de direitos sociais, era tão grave que um soldado romano, via de regra, se ele fosse capturado em batalha, ele preferia cometer suicídio, se matar, do que se tornar um escravo. Porque a escravidão era considerada algo muito baixa, aquele que não tinha direito algum. Então Paulo está fazendo essa relação daquele que é menor de idade, embora sendo herdeiro de tudo, nada difere de um escravo, porque não pode exercer ainda o seu direito, porque não chegou na maioridade. E aí ele fala assim também nós. Então, quando ele fala assim também nós, para quem estava lendo originalmente lá naqueles tempos, tomava um soco no estômago. Como assim você está me chamando de escravo? Se escravo é algo tão baixo, tão sem direitos, como assim? Assim também éramos nós. Os gálatas devem ter ficado com a pulga atrás da orelha. E ele fala: vocês eram escravos? Nós éramos escravos? Escravos do quê? Ele fala dos princípios elementares do mundo, que é um termo meio misterioso, assim. O que seria isso? Bom, para a gente entender a relação que ele está fazendo, talvez seja mais fácil a gente recorrer a uma outra história. A gente dá dois passos para trás para dar três passos para frente. No nosso PG, no nosso pequeno grupo, a gente tem falado nos últimos meses sobre panorama bíblico. Então é justamente isso. Ao invés de você entrar num texto, como a gente costuma fazer aqui, e destrinchar aquele texto, você dá dois passos para trás, olha todo um contexto E observa como que o contexto informa a realidade daquele texto. Então, a gente sabe que, ao fazer esse exercício, a gente consegue perceber algumas coisas. Vamos começar por aqui, ó. Se você está em casa aí, ouvindo e mexendo em alguma coisa, pare e preste atenção, para você não perder. Romanos 1, de 1 a 4, Paulo fala assim. A gente falou de Romanos agora há pouco, né? Ele já se apresenta desse jeito. Paulo, servo de Jesus Cristo, esse servo por acaso é a palavra escravo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha que interessante ele falando 2. Ao qual foi prometido por ele, Deus, de antemão, por meio dos seus profetas e nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então ele fala de uma promessa que foi feita de antemão, e que essa promessa estaria concretizada na pessoa de Jesus Cristo. Aí você fala, curioso, que interessante. Curiosamente, no próprio texto de Gálatas, a gente está no capítulo 4, mas se você voltar um pouquinho para o capítulo 3, em 3:16, Paulo faz de novo essa mesma referência. Ele fala no 16, Gálatas 3:16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E ele continua, a escritura não diz e aos seus descendentes, no plural, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, que é, e aí ele explica de novo, Cristo. Havia uma promessa. E aí que entra o lance legal do panorama bíblico. Porque a gente começou falando de panorama no PG da Bíblia inteira, mas você tem que começar a dividir. Então a gente chegou na conclusão que a Bíblia inteira, ela mais ou menos assim, ela conta a história da humanidade. E ela responde às perguntas fundamentais da vida. Quais são? Quem eu sou? Para onde vou? E de onde venho? Mas quando a gente chega no Antigo Testamento, aquilo que a gente chama de a Bíblia hebraica, o que representaria esse livro como um todo? A gente fez esse desafio. Como que você conseguiria resumir o Antigo Testamento em uma palavra? E a gente meio que chegou na palavra promessa. O Antigo Testamento trata do começo ao fim de uma promessa. E aí a gente acabou, sexta-feira agora, o último PG do ano, no período intertestamentário, que tecnicamente não é nem o Novo nem o Antigo Testamento, né? Mas está bem ali no meio. Na minha Bíblia tem uma folha ali, em branco de um lado e escrito Novo Testamento do outro, que é uma introdução. Então, claro, para falar de panorama bíblico, a gente começou em Gênesis, evidentemente. Mas Gênesis é o livro dos começos. Aí eu quero parar aqui um segundo e fazer uma recomendação para você, se você me permitir. Leia a Bíblia. Tome o tempo de ler a Bíblia. Às vezes você fala assim, mas eu estou no YouTube, eu ouço aquele pregador que eu gosto. Às vezes eu vou lá em Bíblia, eu ouço as pessoas também compartilhando a palavra. Aí eu ouço aquele podcast daquela pessoa bem legal. Tudo isso está valendo. Tem nada de errado com isso. Mas faz o seguinte, pega você mesmo o texto na mão e leia. Você vai se surpreender com as coisas que você vai descobrir quando você começar, você mesmo, ler a palavra. Então a gente até aqui entendeu que Paulo está argumentando que a gente tem alguns direitos que não pode, que não podia exercer ainda. Era como se fôssemos escravos. Escravos de quem? Aí ele explica das questões elementares desse mundo. Mas aí o que a promessa tem a ver com isso? É isso que a gente vai descobrir. Porque Gênesis diz assim, se você virar comigo em Gênesis 3:15, Gênesis mostra basicamente que Deus criou a humanidade em perfeição e que a humanidade falhou. E alguns seres, algumas pessoas foram pessoalmente responsabilizadas pelo que aconteceu. Tem a natureza inteira que foi afetada, os animais, todo o ecossistema, mas alguns... Deus falou, não, você, você e você, senta aqui que nós vamos conversar. Porque o negócio foi mais sério. E aí ele fala com o homem, há consequências. Ele fala com a mulher, há consequências. Mas tem um terceiro elemento, que a Bíblia chama de a serpente. E se você olhar lá em Gênesis 3:15, diz assim, assim, então, o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e dentre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Aí no 15 ele destaca, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E aí ele fala, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, claro que um golpe na cabeça é um golpe praticamente fatal. Um golpe no calcanhar, talvez nem tanto. Os dois vão sair machucados, mas um vai sair vencedor.
É interessante aqui, agora que chegando o Natal, né? Também é época de confraternização. Confraternização na firma, confraternização de família. Então, tendo lido esse texto de Gênesis 3, eu vou dar uma palavra para você poder usar nas suas reuniões e talvez impressionar um pouquinho, né? Os estudiosos chamam esse texto de Gênesis 15 de proto-evangelho. É o primeiro evangelho. É a primeira vez que, logo ainda no Éden, se sabe de que Deus tem um plano para resgatar esse homem que caiu. Proto-evangelho. Pensando bem, talvez, não sei se você vai impressionar ou assustar. Pensa bem antes de você falar a palavra nas suas reuniões. Mas já dá a dica de que Deus tinha um plano. E desse plano, então, ele deriva a promessa. Eu vou resgatar o ser humano. Eu vou trazer o ser humano de volta àquele ponto de comunhão que eu planejei desde o Éden. Então, antes a gente era escravo dos princípios elementares, desconectados do ideal transcendente que Deus idealizou para nós como seres humanos. Mas com a queda, logo na sequência, veio a promessa. E aí ele fala que da semente da mulher ele traria a redenção. Deus imediatamente desenhou esse plano, assim que o homem cai. E se alguém tem dúvida do amor e do afeto de Deus pela sua criação, pela humanidade, aqui está a prova. Ele não esperou. Ele não titubeou imediatamente. Ele permite ao homem o livre-arbítrio, mas quando o homem erra, ele, no mesmo passo, providencia um plano e uma promessa para a salvação. Então, o Antigo Testamento todo, lembra que a gente estava falando do panorama? Trata dessa expectativa da realização da promessa. E ele vai mostrando passo a passo como Deus vai construindo essa promessa, a realização dela, através da história. E aí a pergunta que fica, depois de uma tragédia como a do Éden, é: mas quando vai chegar a promessa? Quando vai acontecer isso? Quando que eu posso esperar? Será que eu posso esperar mais? Nossa, está difícil. Esse mundo caído está cansado. As coisas ruins acontecem. Eu quero que esse resgate, que essa redenção chegue logo. Eu não quero mais viver como escravo dos princípios elementares do mundo. Quando vai chegar a promessa? E aí ele fala que, como menores de idade, temos a expectativa de realizarmos logo os nossos direitos. Direitos que Deus prometeu para nós, mas que nós ainda não podíamos realizar, não podíamos ainda exercer. Direitos que não foram adquiridos pelo nosso esforço, mas que foram prometidos a nós por Deus. Quando será esse momento? Bom, interessante que o Novo Testamento já abre com essa expectativa de quando se cumpriria essa promessa. Tem uma pessoa que eu acho muito interessante, um personagem chamado Simão. Lá no livro de Lucas conta essa história. Ele, a Bíblia diz que ele era um homem justo e piedoso, diz que ele era cheio do Espírito Santo e que Deus prometeu a ele que ele não veria a morte até que ele visse a salvação. E um dia ele está no templo e adivinha quem aparece logo depois do Natal? Maria, José, para apresentar o bebê Jesus. E ele tem então o privilégio de ver o pequeno Jesus. E aí ele fala: Deus, agora eu estou pronto para morrer. O Senhor pode me levar, porque os meus olhos viram a tua salvação. Essa expectativa, ela pulsava no Antigo Testamento inteiro. Todo mundo esperava esse momento, os profetas falavam desse momento, as pessoas esperavam o momento da plena redenção. E isso se estende até o início do Novo Testamento. E aí, nosso texto base continua. Gálatas 4, agora no verso 4, que é o que a gente está enfatizando, e fala assim: mas quando chegou, e essa expressão aqui é a expressão que chama a atenção, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E essa expressão plenitude dos tempos, ela é bastante estudada. E basicamente o que ela quer dizer com essa palavra plenitude é que é algo completo, algo cheio, mas não cheio como um copo. Porque o copo você vai enchendo, 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 até que chega no topo. Essa expressão, ela dá uma ideia de completude. Algo que está completo, de que não falta nada. Pensa talvez no quebra-cabeça. Quebra-cabeça não está cheio ou vazio, ele está completo ou incompleto. E aqui ele está dizendo exatamente isso, que o tempo estava completo. E o Novo Testamento usa mais de uma palavra, o grego usa mais de uma palavra para designar tempo. Tem vários tipos de tempo. Se você for lá em Efésios, depois de curiosidade, em Efésios 1, essa expressão se repete, mas no original com uma outra palavra, que não é a mesma usada aqui. Essa palavra que é usada aqui para tempo é a mesma palavra que você conhece muito bem de tempo sequencial. É o cronos. Daí que vem o nosso cronômetro. Se você gosta de ver esportes, geralmente o cronômetro vai até zerar. Quando zerou, acabou. Então ele está dando essa ideia de tempo sequencial. Diferente de Efésios, que ele fala mais assim do tempo das coisas, né? Quase como ele fala
em Eclesiastes, né, das temporadas das coisas. Aqui ele está falando do tempo sequencial. Então chegou, não falta mais nada. A plenitude do tempo chega. Cronos. E aí Deus envia o seu filho. Então Deus se mostra aqui claramente como Senhor e controlador da história. Endereçando aquela primeira pergunta que a gente fez lá atrás. Ele é soberano, ele é absoluto Senhor do tempo. Agora esse texto, depois, se você puder em casa, lê ele. Gálatas 4, do 4 até o 7. Porque, para fazer aqui a analogia de Natal, tem muita coisa para desembrulhar nesse texto aqui. Como se fosse um presente. O famoso unboxing que fala agora, né, no YouTube, a galera faz o unboxing. Depois você em casa lê com calma e faz o unboxing do texto. A gente não tem aqui o Cronos, né, o tempo, para destrinchar isso aqui tudo. Mas eu vou deixar algumas observações para vocês explorarem depois. Primeiro ele fala que Deus é o primeiro a dar presente. Deus enviou. O primeiro presenteador do Natal é o próprio Deus, que envia o seu filho. João 3,16 fala isso, não é verdade? Que Deus deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o maior presente é o próprio filho. Mas aí ele fala que Deus enviou, e essa palavra enviou dá uma ideia do quê? De pré-existência. Ele enviou alguém que já estava com ele, já estava ao lado dele. E isso aponta a gente para a divindade de Jesus. Só que na sequência ele fala, nascido de mulher. E aí a gente entende o quê? Que este nascido de mulher é aquele mesmo que era também divino. Divino, 100%. Humano, 100%. E aí no verso 6 ele fecha falando, Deus Pai enviou o Espírito de seu Filho. Triunidade. Deus Pai enviou o Espírito de seu Filho. Tudo junto. Então, a gente não vai ter tempo de fazer o unboxing disso aqui tudo, tá bom? Mas você vê que tem bastante coisa. Em casa, releia, reflita, medite, pede para Deus abrir teu coração para entender a profundidade do que ele está dizendo aqui. Mas aí o 6, ele fala... Aliás, não. O 6, não. No 5, ele fala que Deus enviou o seu filho a fim de... Ele usa essa expressão, a fim de. A fim de quê? Ele mesmo responde, de redimir. E essa palavra redimir... pagar o preço por algo, é resgatar. Já falou pra alguém, quando você fez uma coisa errada? No casamento, viu? Isso acontece no casamento. Você faz um negócio errado, aí você fala assim, não, como é que eu posso me redimir com você? Como é que eu posso pagar o preço do meu erro e deixar as coisas certas? Mas é um termo também, falando da linguagem ali dos romanos e daquele tempo de escravidão, que era usado no mercado de escravos. Para você comprar ou libertar um escravo, pagar o preço da libertação de um escravo. Essa palavra é redimir. Então ele usa essa expressão, que éramos escravos, mas na plenitude do tempo, Deus envia seu filho para quê? Para redimir a gente dessa escravidão. Então a gente geralmente entende, a gente olha para milagres, né, como um evento único na história, em um dado momento. E a gente às vezes perde de vista que o momento do milagre é resultado do milagre do momento. Vou falar de novo. A gente perde de perspectiva que o momento do milagre é resultado do milagre do momento. Aquele momento se construiu, foi pleno, chegou à plenitude do tempo para que o milagre acontecesse. Mas a construção desta plenitude, desta completude, é parte integrante do milagre. O milagre não é só no momento, é tudo que antecede. Todo o plano, toda a promessa, toda a intervenção de Deus na história para que a promessa se cumprisse é parte do plano perfeito para a plenitude do tempo. Aí no PG, voltando pro PG, um pouquinho de spoiler para quem já estava no PG, né? Porque já pegou uma parte. A gente está naquela página do período intertestamentário que eu falei para vocês. Fechamos sexta-feira. Uma folha, mas é uma folhinha que tem 400 anos ali, só. Então se você virar bem devagarzinho, né? Porque você vai muito rápido, você perde a sensação de tempo. Alguns estudiosos são aquele período de período do silêncio. Por que período do silêncio? Porque depois de Malaquias, o povo estava no exílio, eles retornam. Um rei persa chamado Ciro tem uma visão, um sonho de Deus que fala, manda meu povo de volta para a terra. O povo volta para a terra e ele providencia, inclusive, os fundos, os recursos para a reconstrução da cidade. E aí o povo volta, Malaquias diz assim, olha gente, lembra daquela promessa? Ela ainda está de pé, Deus ainda vai cumprir. Aguardem. Não que vocês mereçam. Aliás, vocês não merecem. Mas Deus vai cumprir a sua palavra. E o Antigo Testamento termina aí. Você fica naquele... Sabe aquele filme de suspense que você vai construindo, construindo... Aí chega no fim, começa a subir os créditos, você fala assim, ué, mas o que aconteceu? Não tem um encerramento? essa sensação que o Antigo Testamento deixa na gente quando Malaquias fala, olha, então a promessa vai se cumprir. Aguarde, cenas dos próximos capítulos. E o povo de Israel fica pensando, mas será que Deus vai agir? Será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim?
Você já se sentiu assim alguma vez? Passando por os desertos da vida, passando por tempos difíceis, você fala, meu, será que Deus esqueceu de mim?
Tempo de silêncio. Por que tempo de silêncio? Porque não havia mais profetas naquele período. Deus simplesmente não falou nada. E aí você ora, 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 e parece que Deus não responde. As coisas não mudam, às vezes as coisas pioram. Quem já não passou por isso? Talvez essa era a sensação do povo naquela época. Mas aí ajuda a entender, eu acho, como Deus trabalha na história, saber o que aconteceu naquele período. Naquela uma folha que você vê ali. Deus trabalhou e conduziu a história para chegarmos no primeiro Natal. Para cumprir a promessa de redenção da humanidade que ele prometeu lá desde o Éden. E que é repetidamente afirmada pelos profetas do Antigo Testamento. Durante esse tempo, Deus mexe na geopolítica, na cultura, mexe na tecnologia. Os medos, persas, aquele lá que mandou o pessoal voltar para Jerusalém, porque Deus cutucou ele para fazer isso, é um reino que cai. No lugar deles entra o tal de Alexandre, que se achava o grande. Talvez ele fosse, eu não sei. E Alexandre conquista o mundo conhecido. Agora, ele era um cara grego, e ele fala assim, eu quero que as pessoas conheçam a cultura grega. Então ele começa a helenizar todo mundo conhecido. Ele chega num lugar, ele conquista, e vocês vão conhecer a cultura grega. Eu não quero mais saber de gente bárbara, gente ignorante. Todo mundo vai ser de alta cultura. Tanto que ele levava a cultura grega, mas ele queria saber o que os outros povos conheciam e queria que os gregos também o conhecessem. E aí ele faz um negócio interessante. Ele pega aquela história do Antigo Testamento, a história da promessa, que era circunscrita ao povo judeu, e ele pede para que isso seja traduzido para o grego, num documento que a gente chama de Septuaginta. Talvez você já ouviu falar. Ele faz a tradução para o grego. E agora o que acontece? Bom, primeiro ele conquista, ele difunde a cultura grega, e agora a gente tem uma língua franca no mundo, coisa que nunca tinha acontecido antes. Todo mundo fala grego, porque Alexandre o Grande fez isso acontecer. E em paralelo a isso, ele pega esse texto, que era de exclusivo uso do povo hebreu, e traduz. E agora todo mundo tem acesso a essa história que conta como o homem foi criado e como o homem caiu e como ele pode ser redimido. Então ele tem uma língua franca, ele traduz o documento base da história da humanidade. E aí vem o Império Romano. Bom, ele morre, os quatro generais dele dividem o reino, tem toda uma história, e chega o Império Romano. O Império Romano começa a mexer um pouco com a parte tecnológica do negócio. Porque eles eram bons construtores. Então o que eles fazem? Começam a construir estradas, aquedutos. E todo lugar que eles chegam, eles constroem estradas boas, pavimentadas. Se você já visitou ali a região da Europa onde eles construíram estradas, tem estradas até hoje que você pode andar na estrada feita pelos romanos. Eles podiam, talvez, deixar uma dica para a galera da prefeitura aí, né? Para fazer estradas que perdurem. Mas aí eles fazem uma outra coisa. Eles põem fim aos conflitos. Porque eles tinham um método meio assim, vamos dizer assim, não muito gentil de controlar a situação. Nós somos romanos, nós somos soldados, nós chegamos, vamos conquistar, você paga imposto, você pode até manter a sua cultura um pouquinho, não somos como os helenistas, mas se você pisar fora da linha, pancada. Era na base do porrete. E com isso, no modo não muito ortodoxo, eles criam o que a gente chama de a Pax Romana. O mundo começa a conhecer paz. Não tem mais aqueles conflitos de fronteira. Então a gente tem uma língua franca, a gente tem um documento traduzido que é a Septuaginta, agora a gente tem estradas. Lembra daquela frase, todos os caminhos levam a Roma? Temos tecnologia, temos um momento propício, um momento ideal para que chegue o Evangelho, para que chegue o Salvador. E ele chegando nessa plenitude do tempo, a mensagem pode se alastrar. Não só circunscrita àquelas pessoas do mundo judeu, mas para todo o mundo conhecido. Então, nesse tempo de silêncio, que de repente você acha que Deus não está fazendo nada, Deus está trabalhando. Deus continua realizando a obra dele. Deus continua trabalhando para cumprir a promessa que ele fez para a humanidade lá atrás de uma redenção. E é isso que esse texto de Gálatas 4:4 aponta para a gente. O que significa isso para nós? Muita coisa. O que Deus está querendo ensinar? Vamos dar uma olhadinha. Gálatas termina assim o texto nosso. Gálatas 4, verso 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também o tornou herdeiro. Então aquele que era escravo do pecado, escravo das coisas elementares do mundo, escravo de uma situação de egoísmo, afastado daquele Deus transcendente, foi redimido. Esse escravo foi comprado. Isso só por si já seria demais. Deus resgatar você. Mas ele vai além disso. Ele fala que também você se torna filho. Você é adotado na família de Deus. Como filho legítimo. Pensa nisso. E além disso, tão legítimo que se tornou herdeiro. Você tem agora direito à herança. Não é mais como aquele filho menor de idade que ele comenta lá atrás, que era semelhante ao escravo. Você foi comprado. E você pode usufruir plenamente dos direitos conquistados por Cristo na cruz para a sua salvação. Se eu tivesse numa daquelas igrejas americanas assim, eu diria sim. Posso ouvir um amém? Eu queria enfatizar só uma aplicação para hoje. A gente podia ter várias, mas só uma aplicação da nossa reflexão. Deus, ele é o Senhor da história. Ele não é só o Senhor da história do mundo. Ele é o Senhor da sua história. Da sua história individual. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E ele sabe o momento certo de fazer as coisas acontecer. Ele sabe construir o tempo certo para que as coisas aconteçam. Seja no plano de salvação, pela vinda de Jesus para o primeiro Natal, seja na sua vida, individualmente. Aí eu te pergunto, o que tem abalado sua história no último ano? Nossa, quanta coisa. Quanta coisa nos abalou esse último ano. A gente pode falar dessa pandemia louca que já dura mais de um ano. Quantos planos foram desfeitos? Quantas viagens à UTI? Quantas noites dormidas na UTI? Essa semana tivemos, algumas semanas atrás, pessoas daqui dormindo na UTI. Não era esperado. Quantas pessoas doentes, alguns com doenças terminais. Talvez a gente não esperasse nada disso. Quantos planos de viagem desfeitos? Eu queria viajar e mudar a minha vida no passado, não pude. Não era o tempo. Não era o tempo. Como você olha para isso? Com revolta? A gente tem falado de emoções, talvez com ansiedade. Talvez palpitação no coração. Gente, o que está acontecendo? Está dando tudo errado. Como se não tivesse alguém no controle. Como se fosse um carro desgovernado. A única aplicação que eu tenho para falar para você hoje é essa. Deus está no controle. Da história e da sua história. Em meio a tantas variantes, né? Porque agora a gente está na corrida das variantes. Cada hora é uma variante. Não a variante o carro, tá? Agora eu entreguei a idade, né? Agora eu entreguei a idade. Em meio a tantas variantes, Deus é a constante na nossa vida. Ele cumpre as suas promessas. Deus é o Senhor de toda a história. Ele é o Senhor da sua história, da minha história. Ele tem o tempo perfeito para tudo. E é por isso que ele fala, aquietai-vos, se acalmem, sabei que eu sou Deus. Eu trouxe o tempo pleno e perfeito para a chegada do primeiro Natal. Ele se moveu através da história, através de reinos, governos mundiais, pessoas simples. Ele teve tudo debaixo do seu controle para fazer com que o plano dele se realizasse. Jó descobriu isso. Ele fala, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então o milagre que é esperado desde o Éden chegou, mas não quando as pessoas esperavam que chegasse. Chegou quando Deus determinou que foi a plenitude do tempo. Então talvez o milagre que você precise vá chegar, mas não no seu tempo. Deus sabe quando é a plenitude do tempo na sua vida. Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor da história. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da minha vida. Para Ele não tem poderosos, reis, governos, exércitos, vírus, nada, nada disso é superior a Ele. Ele governa absoluto, Ele é o Senhor da história. O trono dEle não pode ser abalado. Aquele que nos amou primeiro e nos presenteou com a salvação em Cristo, Jesus é aquele que produziu o tempo perfeito, que fez o milagre do momento para o primeiro Natal, para que a gente fosse liberto da escravidão, do pecado. Esse é o mesmo que controla também a sua e a minha história. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. Nada pode contra o Senhor, nada pode contra os seus desígnios, nada pode frustrar a sua palavra. Toda promessa que o Senhor fez se cumprirá, toda palavra que o Senhor nos deu vai ser verdadeira, se não hoje, mas no futuro. Todas as promessas o Senhor há de cumprir. Por isso a gente pode olhar e dizer, são verdadeiras hoje para mim, são verdadeiras no meu coração. Eu posso acreditar, eu posso andar pela fé em um Deus que não tem variação, um Deus que é constante, em suas promessas e em suas palavras, um Deus que é o Senhor da história. Nós pedimos, Pai, a Tua boa mão sobre a nossa vida individual. O Senhor sabe as nossas lutas, sabe as nossas dores, sabe os questionamentos que a gente já fez deitado num quarto escuro ali, talvez regado de lágrimas, sem entender coisas que estão acontecendo, achando que alguma coisa está errada. Mas, Pai, que o Seu Espírito possa imprimir nos nossos corações que o Senhor é o Senhor da história. O Senhor é o Senhor da nossa história. O Senhor nos conhece intimamente e tem planos para nós. Não planos de escravidão, mas de adoção de filhos para sermos herdeiros com o Senhor Jesus no reino vindouro. E é por isso que nós te agradecemos e te adoramos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.